Olá, bom dia a todos e bom dia a todas que estão conosco aqui. Já tem bastante gente no ao vivo, então muito obrigada a vocês que reservaram um tempinho para nos acompanhar. Hoje o programa vai ser incrível, porque é um tema muito legal, né? Todo mundo quer saber. E eu estou aqui no estúdio com dois convidados também. Olha, eu aqui de novo, ó. Desculpa, gente. Eu estou aqui com a Lari. A Lari é especialista em comunicação da Porto Belo. E no online eu estou com o Thiago Santos. O Thiago é gerente sênior de comunicação do Magazine Luiza. Então, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Eu vou pedir para a Lari se apresentar um pouquinho mais, falar ali do seu trabalho na Porto Belo, e depois o Thiago vai fazer a introdução e daí começamos o nosso bate-papo.
Perfeito, obrigada Cleide, oi Thiago, oi todo mundo que está assistindo a gente em casa, no trabalho. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês e contribuir com essa conversa que eu acho que vai render bastante conhecimento, risada e identificação, imagino. Bom, como a Cleide comentou, eu sou especialista em comunicação corporativa no Porto Belo Grupo. Minha trajetória profissional, ela é. Enfim, bem diversificada, mas a comunicação sempre esteve presente. Eu sou formada em jornalismo, trabalhei em agência, trabalhei em empresa de tecnologia, trabalhei em grupo de comunicação. E agora eu estou numa indústria, né? O Porto Belo Grupo é uma indústria de revestimento cerâmico, que se posiciona como uma empresa de varejo integrado. Então, eu estou nesse desafio da comunicação, e é um detalhe, né? Não é, na cadeira onde estou, não faço só comunicação interna, eu faço comunicação corporativa como um todo, então tenho uma visão 360 ali na minha operação. Cheguei nessa empresa em setembro do ano passado, então eu brinquei até com o Thiago e com a Cleide que eu estou iniciando a minha coleção aí de aprendizados, de gafes, de erros e de acertos, né, nessa posição. Acho que
Legal,
é isso.
muito bom. Thiago, com você agora.
Legal, bom dia aí, Cleide, Lari. Obrigado de novo aí pelo convite por estar aqui com vocês. Tenho certeza que vai ser um papo muito enriquecedor e muito divertido, acima de tudo, né? E um bom dia especial aí também para todo mundo que está já assistindo a gente. Estou vendo aí no chat mais de 100 pessoas já conectadas no, numa quinta-feira aí de manhã, como a Lari comentou. A gente está muito feliz aí com essa audiência também. Bom, hoje eu sou gerente de comunicação interna e marca empregadora no Magalu. Eu tenho 15 anos aqui na empresa. Sou jornalista também de formação, tenho pós-graduação em marketing e em assessoria de imprensa. E estou muito contente aqui de estar com vocês e dividir um pouco da nossa história aqui. O Magalu é uma empresa de mais de 37 mil colaboradores, tem lojas aí espalhadas por todo o Brasil, mais de 1.200 lojas, e a gente tem um desafio grande aqui de fazer a comunicação interna acontecer, chegar em todos esses lugares, né, para todos esses públicos diferentes, porque Magalu hoje não é só uma empresa de varejo físico, ela é uma grande plataforma que conecta aí centenas, dezenas de sellers para vender também nessa plataforma e tem mais de 35 milhões de clientes. Então a gente de fato tem muitos públicos variados aqui, públicos em operação de logística, público em operação de atendimento ao cliente, público de loja, público corporativo, e a comunicação interna da companhia tenta unir todas essas pontas e fortalecer nossa cultura, nossa estratégia, e fazer chegar aí tudo que a gente precisa a todos esses públicos para estarem conectados com a gente. Então, tenho certeza que vai ser um papo muito legal aqui. Agradeço de novo, Cleide, o convite. Estou aqui à disposição. Falo de São Paulo, estou aqui na capital paulista. Um pouco menos frio hoje. Essa semana super fria aqui em São Paulo, mas hoje o frio diminuiu um pouquinho. Tá frio ainda, mas diminuiu um pouco. Mas estou muito contente de estar aqui com vocês nessa manhã.
Ah, que bom. Para mim é um privilégio, poder fazer esse programa e poder estar com empresas queridas. Assim, a gente sempre tem as nossas empresas do coração, né? E a Porto Belo eu fiz há 2 anos atrás um treinamento de liderança lá em Mariporã, em São Paulo, e tinha 11 pessoas do grupo lá. E eu, nossa, me apaixonei pelas pessoas, pela história, pela empresa. Foi muito legal. Foram 3 dias de treinamento, foi ótimo. E a Magazine Luiza, nossa empresa querida também, né? Eu vivo chamando a Luiza lá no LinkedIn. Aí, obviamente que agora não é mais ela que responde, né? Mas foi, eu tenho certeza que um dia foi. E ela falou comigo: "Ah, mas eu quero muito te entrevistar, tal". Não, fala com o pessoal lá. Então, assim, é sempre um prazer, porque é uma empresa que os brasileiros amam, né? Que a gente gosta. Ontem eu estava lá pesquisando, que eu estou de mudança, e estava lá: "Ai, amanhã eu vou estar com o Thiago, mas hoje eu vou estar aqui fazendo minhas compras online". Então, muito obrigada. Eu estou com duas empresas muito queridas para mim, para a gente, na Prodig também. Então, é uma satisfação poder unir, quando a gente pode unir o trabalho com prazeres que a gente tem na nossa vida, é sempre muito bom. Eu sempre falo isso, que o trabalho, né, Tiago, ele tem que nos dar prazer, né? Quando a gente tem essa possibilidade, fica tudo mais gostoso, mesmo que a gente tenha os bastidores, que hoje é o tema do programa, são os bastidores da comunicação, mesmo que os bastidores sempre tenham uma coisinha ou outra ali que nos tornam grandes aprendizados, né? Mas é sempre um prazer quando você faz o que você gosta, você acorda bem disposto, pô, vou
Com
trabalhar.
certeza.
Então eu sempre falo, o trabalho tem que nos trazer felicidade, né? E é nesse contexto que a gente está hoje aqui. Eu queria aproveitar e falar, o Thiago falou do nosso público, agora a gente já está com bem mais de 100 pessoas, mas vocês podem fazer as perguntas de vocês enquanto a gente está conversando, que eu estou olhando aqui, e aí quando for pertinente eu dou uma paradinha, a gente responde. O que não der para responder, os colegas ficam à disposição depois ali no
Super.
LinkedIn, né? Para poder responder pontualmente uma questão ou outra, mas façam as suas perguntas e quem ainda não nos segue aqui no podcast, no Prodcast, no YouTube, vamos lá seguir para poder reverberar esse conteúdo tão bacana que a gente gera aqui, é uma vez por mês o nosso programa. Então, toda última quinta-feira do mês, a gente sempre tem um bate-papo com especialistas de mercado. Mas vamos lá, vamos entrar no tema diretamente, né? A gente fez um pré-alinhamento e ali a gente já deu muita risada ali da conversa. O Thiago falou que adorou o tema, eu falei, ah, acho que é um tema ousado, mas eu vou tentar. E eu gostaria que vocês falassem ali o Thiago falou um pouquinho da estrutura, mas como é a estrutura de comunicação de vocês? Assim, quais são os canais que vocês usam aqui na Porto Belo, no grupo, né? Faz mais
Isso.
sentido para vocês trabalharem a comunicação interna?
Perfeito. Até me identifiquei um pouco com o Thiago quando ele comentou sobre a dinâmica ali do negócio, mas é claro, numa proporção um pouco menor, né? Mas acho importante essa contextualização. O Porto Belo Grupo é uma empresa que nasceu familiar. Ela nasceu em Tijucas, né? Para quem não é aqui de Santa Catarina, é um município pequeno, próximo, vizinho aqui de Florianópolis, que é a capital do estado. E é uma empresa familiar, nasceu essencialmente indústria mesmo, né? E hoje a gente é um grupo, então temos quatro unidades. Uma unidade é a unidade de varejo, que é a Porto Belo Shop. A outra unidade é a Pointer, é uma indústria de cerâmica também, mas ela está localizada lá no Alagoas, lá no, na região Nordeste. A gente precisou posicionar, né, um negócio lá para dominar aquele mercado, que ele tem muitas especificidades, digamos assim. E a gente tem também uma unidade que é a Porto Belo América, fica localizada em Baxter, no Tennessee, nos Estados Unidos. E igualmente, né, como o Thiago comentou, a gente também tem lojas, então são mais de 164 lojas, né? A Porto Belo Shop trabalha com franquias, com lojas próprias, temos os CDs também, né? Toda a parte que faz logística. E temos fábrica, né? Ali em Tijucas a gente tem 10 fábricas, então assim, são cerca de 4 mil e poucos colaboradores, e como o Thiago comentou, o desafio é como atingir todos eles, né? Que são pessoas que estão geograficamente em locais dispersos, distantes, são pessoas que têm funções muito diferentes, tem o corporativo, tem o pessoal que está no chão de fábrica, e nesse entre isso e aquilo tem um universo, né? Uma diversidade de pessoas e de perfis. E aí a gente tem que explorar canais, né? Explorar canais e formatos de mensagens também diferentes. A gente utiliza alguns canais. Vou citar aqui a TV corporativa, a TV corporativa ela tem a sua relevância, especialmente nesse público, por exemplo. Tem muita gente na fábrica que não tem e-mail. Então, a mensagem ela é objetiva ali. Na TV corporativa, ele consegue ter minimamente um acesso ou uma chamada de atenção, digamos, sobre uma mensagem que a gente quer divulgar. Como eu comentei aqui, os canais digitais, então, a gente tem e-mail marketing, LinkedIn, temos a rede social corporativa. A rede social corporativa também é uma ferramenta bem relevante para a gente, é uma ferramenta que a gente busca dar protagonismo para os colaboradores, a gente busca trazer também esse tom mais informal, um tom mais comum, eu diria assim, né? Mais habitual, digamos, para as pessoas. E a gente tem esse desafio, acho que falando de canais, também das pessoas que fazem a comunicação nesses espaços. O que eu quero dizer com isso? Em algumas unidades, a pessoa que vai fazer a comunicação interna é um profissional do marketing. Às vezes é um profissional do RH. Às vezes é as duas coisas misturadas. Então, assim, tem muito também da forma como a gente, e daí a comunicação corporativa, né, ali onde eu tô, a Juliana, que é a minha coordenadora também, a gente tem esse desafio de buscar trazer uma unidade de mensagens, né, que o grupo quer passar para as unidades, para depois elas poderem ter a autonomia para adaptar de acordo com seus públicos, de acordo com os seus canais. Então, essa é a nossa missão enquanto corporativo, né, garantir essa unidade na mensagem. E garantir que essas pessoas que têm desafios distintos, né, nas suas funções, nos seus canais, nos seus públicos, que elas consigam adaptar e replicar e fazer chegar ao máximo de pessoas, né? Porque a gente sabe que um canal, ele não vai atingir todo mundo ao mesmo tempo, enfim. Então, é um desafio gigante, assim. Eu tenho aprendido demais, errado muito e, com isso, aprendido muito também. Então, tem sido, assim, fantástico. E como eu comentei, eu acho que um grande diferencial ali onde a gente está é não fazer somente a comunicação interna. Essa visão 360, que a gente faz também a comunicação para o mercado, a gente faz a assessoria de imprensa, isso traz, eu acho que agrega e dá uma relevância também para a forma como a gente faz a comunicação interna, eu acho que é um diferencial, assim. Então, tem sido bem, bem interessante desbravar esse universo.
Ah, legal. E lá tem uma estrutura, tem uma gerência de comunicação dentro de uma diretoria específica ou fica no guarda-chuva de outra área?
Interessante isso daí. A gente tem... A nossa equipe é bem reduzida. Somos eu e Juliana Peixoto. Procurem ela. Ela também é uma profissional excelente. Está no LinkedIn, quem quiser conectar também. Somos eu e ela. A gente teve uma reestruturação no final do ano passado também, então nossa equipe deu uma enxugadinha. E a gente está vinculado, estávamos até essa semana passada, a uma diretoria de branding e inovação.
Olha.
Bem interessante, porque inovação é uma prática, um valor, é algo que está na essência e no core do Porto Belo Grupo, né? A gente tem um ciclo de inovação super relevante, super metodológico e assertivo para desenvolvimento de produto e branding, né? O branding, eu achei muito interessante a tua fala, Cleide, que tu falou, é uma marca que a gente gosta, é uma marca que a gente admira, e a Porto Belo vem fazendo isso há 46 anos.
Tá dando um bom resultado.
Exato, é muito forte, né? É claro que, assim, as pessoas veem a marca, elas sabem que é a que faz o revestimento, o piso. O que muitas pessoas não sabem quando vem a marca Porto Belo é que somos um grupo. Somos um grupo de varejo, somos um grupo de indústria, somos um grupo corporativo também, né? Então, acho que isso fica por trás ali. Mas a marca é uma construção, assim, super forte. E o branding é uma área também que tem me interessado bastante a partir do momento que eu entrei no grupo. Então, a gente estava vinculado a essa área. Agora, a gente teve também uma reestruturação na área corporativa e fomos vinculados à área de gente e cultura. Que eu acho... Então, assim, eu tô nessa expectativa de que a gente vai ganhar ainda mais força e conectividade, digamos, para fazer a comunicação interna também. Então, eu estou com uma expectativa bem positiva e teve essa mudança. É uma mudança que acho que eu não quero deixar, né? E não acho que vai acontecer da gente se afastar de alguma forma da área de inovação e branding, porque é o nosso core. Mas ao sermos integrados nessa diretoria de gente e gestão, eu acredito que a comunicação interna vai ganhar ainda mais força. Então, estou bem otimista.
É que são áreas irmãs, né? Gente, gestão,
Exatamente.
comunicação. E aí já tem a comunicação, se ela não é inovadora também, ela hoje, no momento que a gente vive a comunicação, ela mandatoriamente tem que ser uma área inovadora, porque senão a gente perde o time de muitas ações e de entender os movimentos sociais e como isso a gente transporta isso para os nossos processos
É,
comunicacionais, né?
exatamente. A gente está falando de pessoas, né?
E aí,
E
agora com pessoas, acho
hábitos.
que é um conhecimento que vai agregar bastante para vocês.
Com certeza, com certeza.
Tiago, agora a gente quer ouvir como que é essa loucura do Magazine Luiza, com mais de uma centena de lojas aí. Você falou quantas mesmo?
Mais de 1.200 lojas.
É, centenas de lojas no país inteiro, né? Como que funciona a comunicação numa empresa tão capilar como a de vocês? Vamos lá, vamos agora à aula do Thiago, porque vai ser uma aula, hein, Thiago? Vamos lá. O Thiago, gente, o Thiago se
Imagina.
preparou. Ele falou com os colegas para ver quem que poderia indicar cases. Então, nós estamos bem ansiosos aí com os cases do Thiago também. Vamos lá, Thiago.
Não, vamos lá, vamos compartilhar um pouquinho. Antes, só dar os parabéns aí para a Lara, super legal a estrutura, conheci um pouco melhor agora da estrutura da Porto, gostei bastante também. E Cleide, você comentou aí que está comprando produtos para sua casa no Magalu, fiquei super feliz também, muito bom. E
Manda
já
cupom,
fazendo um
Thiago.
merchan aqui,
Manda
ó,
cupom,
Magalu está com uma
cupom.
ótima liquidação de final de semestre, hein? De
Opa.
hoje até o final do mês de junho aí tem produtos lá no nosso aplicativo com mais de 80% de desconto. Então, quem estiver assistindo a gente numa situação parecida aí da cliente, quer mobiliar, quer trocar a casa, quer comprar perfume, tênis, o que quiser, porque tudo tem no Magalu hoje em
Tem
dia.
tudo
Entra lá
agora,
na área
né?
dos Magalus, que tem muito produto bom. Eu mesmo já fiz várias compras hoje cedo aqui antes de entrar, porque fui conferir, a promoção tá ótima mesmo.
Legal.
Mas uma outra coisa muito legal que você comentou também é o quanto é importante a gente trabalhar com aquilo que a gente gosta, né? Trabalhar, de fato, buscando um sentido, um propósito. Eu falo muito disso para o meu time. A gente passa muito tempo dentro do trabalho, então a equipe é quase uma família também. Eu acho que você estar junto de pessoas queridas, pessoas que te inspiram, é super importante. E a Luísa é uma dessas pessoas. Você comentou também que trocou
Beijo,
mensagens
Luísa.
lá no LinkedIn. Ela inspira demais a gente, está todo dia
Sim.
aqui, está sempre no, nos ensinando muito. E é uma pessoa muito comunicadora, né? Quem conhece a Luísa segue ela nas redes, tanto que ela dá importância para a comunicação, e isso acaba valorizando muito o nosso trabalho aqui de comunicação interna, impulsionando o nosso trabalho também, porque já está na essência, na cultura do Magalu ser uma empresa muito voltada para a comunicação com o seu público interno. A gente entende que primeiro tem que falar para dentro, para depois falar para fora. Então, a gente trata realmente aqui os nossos colaboradores como grandes ali, embaixadores da nossa marca. Eles precisam saber o que está acontecendo com a empresa, como que é o nosso dia a dia, qual que é a estratégia do negócio, qual que é a direção que a gente tem tomado, para que quando um cliente aborde um colaborador ou escute um colaborador falando, ele já tenha ali uma referência, algo a dizer sobre a companhia. E aí a gente brinca aqui que a gente até é quase obcecado por comunicação. A gente faz uma comunicação muito consistente, muito intensa, para de fato munir o nosso colaborador daquilo que é relevante, que é importante para o negócio. Mas a gente acredita também, por outro lado, que ter poucos canais de comunicação faz com que a nossa eficiência seja maior, faz com que a nossa audiência seja maior. Então a gente tem aqui no Magalu praticamente três canais de comunicação. A gente tem uma rede social corporativa, que todos os funcionários fazem parte, e ali a gente coloca todos os nossos conteúdos, é uma rede fechada, criptografada, que aí você tem só os colaboradores lá dentro, eles podem tanto trocarem mensagens uns com os outros, como também receberem essas mensagens. E aí é muito comum, às vezes, um vendedor, um desenvolvedor, um colaborador nosso, mandar uma mensagem para o CEO, por exemplo. Ele tem a possibilidade de acessar o CEO da companhia e o CEO responde essa mensagem do colaborador. Então, aqui no Magalu, a gente é muito horizontalizado. A gente, de fato, todos podem falar com todos e podem fazer essas trocas num desses canais de comunicação que a gente tem. A gente tem também uma rádio corporativa e essa rádio ela é muito forte nas nossas lojas. Se você entrar hoje numa loja do Magalu, vai ver que está tocando ali uma rádio diferente, que é uma rádio produzida pela comunicação interna, e ela é muito forte também nos nossos centros de distribuição, na nossa parte de logística, né? Muitas vezes um funcionário ali de um centro de distribuição, de uma área de logística, ele tem um trabalho que ele não pode usar o computador porque ele está embalando um produto, dirigindo uma empilhadeira e dificilmente ele pode ficar olhando o celular também. Então a rádio é um canal super forte porque ela está tocando dentro das nossas unidades e mesmo fazendo uma outra coisa, o colaborador pode ter acesso ali a uma informação. O rádio é um veículo, né, que não exige 100% da atenção do público. Você consegue dirigir ouvindo rádio, consegue correr ali na academia ouvindo rádio, não dá para assistir um filme e fazer essas coisas, né? Então o rádio ele tem essa penetração maior e a gente usa muito rádio nesses locais. Para levar a informação, aí a gente leva música, informação de cultura, informação ali de serviços, mas também, claro, passa as mensagens, notícias da companhia, comunicados ali da área de vendas, de operações, áreas de recursos humanos, né, gestão de pessoas. E a gente aproveita muito também esse rádio para fazer conexões entre as unidades, né? Então, é muito comum uma planta mandar um recado para outra. Quando tem alguém fazendo aniversário, a gente grava um recado da equipe para aquela pessoa. A gente abre um canal para que o colaborador também tenha voz e possa falar nessa rádio, possa se ouvir nessa rádio. E a rádio é um canal muito forte. E por último, a gente tem uma TV que a gente nem gosta de chamar de TV corporativa, porque ela é quase que um canal de televisão, realmente, né? A gente tem um estúdio de TV aqui no nosso escritório, aqui na sede do Magalu, em São Paulo, e toda quinta-feira, 8 horas da manhã, a gente entra ao vivo aqui do estúdio para conversar com toda a empresa, para fazer um alinhamento ali de 30 minutos, 35 minutos, com toda a organização, passando ali de fato as diretrizes, a mobilização, a estratégia daquele momento. É um canal super forte, ele tem 20 anos já de existência, a gente completou na metade do ano passado 1.000 programas nessa TV, a gente chama de TV Luiza aqui internamente. Então a TV Luiza é o canal corporativo há mais tempo no ar no Brasil. Há 20 anos no ar, mais de 1.000 programas, e é quase que religioso. Toda quinta-feira, 8 da manhã, se você estiver numa unidade do Magalu, você vai saber que a equipe está ali assistindo a TV Luiza ao vivo. E esse ao vivo é importante de ressaltar porque a gente não tem profissionais ali de comunicação para fazer a apresentação. São os próprios colaboradores do Magalu que apresentam. Então a gente pega ali o diretor de vendas, o diretor de marketing, né, diretora de gestão de pessoas, às vezes um vendedor, um gerente, um desenvolvedor, enfim. Treina essa pessoa e ela apresenta o programa daquela semana. Ela é a nossa âncora, né, para levar a informação. Porque a gente entende que às vezes um pouquinho de amadorismo, vamos dizer assim, até faz parte do jogo, mas quando a pessoa fala daquilo que ela entende, daquilo que ela vive, aí a gente comentou, né? Quando ela fala daquilo com que ela trabalha com paixão, com propósito, ela vai falar muito melhor, ela vai passar um recado muito mais assertivo. Então a gente prefere, em vez de ter um apresentador profissional, de colocar o próprio dono daquele assunto para entregar a mensagem. E é ao vivo, a gente faz questão de ser ao vivo, claro que a gente ensaia, tem roteiro, a gente se prepara, mas o ao vivo às vezes tem dessas, né? Acontece um imprevisto ali, uma coisa que não estava combinado e tem que se virar nos 30. Então a gente brinca muito aqui que, olha, para ser Magalu, você tem que gostar de vender o seu peixe, tem que ser vendedor. Aqui todo mundo é vendedor e todo mundo em algum momento vai ter a oportunidade de falar na TV Luiza, de aparecer ali para 40 mil pessoas no nosso canal interno. Então são esses três canais que a gente usa, a TV, a rádio e a rede social, e a gente coloca de fato muito a voz do próprio colaborador nesses canais. A gente procura muito que o protagonismo seja das pessoas que estão envolvidas naquele projeto, naquela ideia, naquele assunto, e elas vão ali conversar funcionário para funcionário, passar as mensagens. A gente divide bastante essa responsabilidade também, para que todos sejam ali alinhados e todos fiquem muito em coerência ali, né, com o que a empresa tem trabalhado, com as estratégias da companhia, e tem dado muito certo. Esses canais têm ajudado muito a gente. Magalu já foi eleito aí mais de 3 vezes como uma das empresas que melhor se comunica com seus colaboradores, e a gente tem muito orgulho desse trabalho.
Legal. É muito interessante que são canais mais digitalizados, né? Os que vocês usam. E isso é realmente uma tendência, né? Mas, ô Tiago, antes de. Tem algumas questões aqui que eu queria perguntar para o Tiago. Já estão chegando perguntas aqui também. Mas eu queria saber como é essa estrutura de vocês de comunicação. A área de comunicação é. Porque todo mundo quer saber, né? Como que funciona a área de comunicação? Ela fica numa diretoria específica? Ou vocês ficam abaixo de alguma diretoria? Como que funciona aí?
Bacana, Cleide. Hoje a gente é reporta diretamente para a Diretoria Executiva de Gestão de Pessoas. Então, eu sou o gerente sênior aqui da área de comunicação interna e marca empregadora. Eu reporto para a minha diretora executiva de gestão de pessoas, em algumas empresas chamadas de RH, e ela para o CEO da companhia. Então, a gente está dentro da estrutura de pessoas aqui do Magalu, e é assim que funciona a nossa estrutura hoje.
Legal. E o Thiago, agora com relação ao programa de TV, vocês hospedam esse programa em algum link interno na intranet? Como que vocês deixam esse conteúdo mais perene ali? Porque nem sempre as pessoas conseguem assistir no ao vivo, né? Como que fica hospedado isso?
É, isso é até interessante de mencionar, Cleide. É, o nosso público de operação, a gente inclusive tem uma cláusula no nosso código de ética e conduta de que assistir a TV Luiza é obrigatório. Todos os colaboradores têm que assistir a TV. A gente faz um investimento alto para ter esse canal. A gente passa informação muito vital ali para o negócio, né? Para movimentar a performance do negócio. Então todos têm que assistir. Mas também é muito forte na nossa cultura, até por ser um canal que existe há mais de 20 anos. Essa prática já está consolidada. Óbvio que a gente tem ali um apoio muito forte das lideranças para incentivarem, para trazerem os times para estarem juntos para assistirem, mas também o público percebe o benefício que traz para o seu dia a dia, né, para a sua performance. Um vendedor, por exemplo, ele tem ali no programa da TV Luiza todas as informações de ofertas, de produtos em destaque, de promoções, ele tem uma fala direto ali com o diretor de vendas, então ele sai daquele programa muito munido, é quase que um grande treinamento para que ele possa executar bem o seu trabalho. Então tem uma vantagem muito clara para esse público ali, além, obviamente, da cultura da empresa que é repassada, das histórias dos colaboradores que estão ali juntos, que acaba mobilizando, dos bons exemplos que a gente vai vendo de uma área para outra e etc. Então, eles chegam um pouco mais cedo nas nossas unidades. Uma loja do Magalu que geralmente abre ali 8h30, 9 da manhã, ela vai abrir um pouquinho mais tarde naquele dia, porque o colaborador antes vai assistir ao programa da TV e depois a loja vai abrir. Mas caso esse colaborador não esteja na unidade ou ele não consiga assistir o programa ao vivo, ele fica disponível na nossa rede social, ele é transmitido pela nossa rede social corporativa e ele fica disponível nessa rede para, por exemplo, um segundo turno, ou um terceiro turno, ou um público do corporativo que não tem aquela necessidade imediata de assistir o programa no ao vivo, mas quer rever depois, o programa fica ali guardado, disponível, e aí as outras turmas, os outros colaboradores podem assistir também. Mas a gente faz muita questão de ter essa audiência no ao vivo também, porque é uma preparação, é uma mobilização para o seu dia a dia, para o seu final de semana. A gente faz questão de fazer na quinta, porque no varejo ali, de quinta a domingo, geralmente são os dias mais fortes de venda, né? Então a gente passa ali uma mobilização essencial para que ele performe melhor e consiga ir bem, naquele período. Então eles assistem ao vivo.
Muito, muito bacana, né? Dois canais de comunicação que são muito assertivos. A TV corporativa, no caso do Magazine Luiza, é uma proposta diferenciada, porque é uma empresa muito capilar e tem toda a tradição do ao vivo. E a rádio corporativa, que funciona muito bem para o ambiente de operação, né? Tem empresa até que coloca a rádio corporativa nos ônibus quando tem deslocamento, e costuma ser muito assertivo. Essa estratégia que o Thiago falou da TV, do ao vivo, a gente pode. Algumas empresas elas utilizam o formato de programa ou de repórter, Porto Belo por um dia, por exemplo, e fazem de forma fracionada, tanto eventos como Café com o Presidente, grava ou transmissão ao vivo, dá para fazer na TV corporativa tradicional. E fraciona ao longo da programação, porque aí fica de forma mais perene. Aí eu falo de um desmembramento de um programa como o do Thiago, que é ao vivo, sabe? A gente consegue editar esse grande vídeo e colocar como pílulas, em vários inserts ao longo da semana ali, para ressoar, internalizar ali essa comunicação. Então, são duas propostas assim muito interessantes. Antes da gente entrar aqui na nossa pauta de equívocos aqui, eu já tenho perguntas, então vou lançar já as perguntas dos espectadores aqui, que é a, vamos lá, a Marcele, não, a Ludmilla. A Ludmilla, ela perguntou, nessa rede corporativa, como é realizado o login? Por CPF, por e-mail ou via aplicativo? Então, cada rede corporativa tem um acesso diferenciado, mas vocês podem dizer como que funciona na de vocês mais rapidamente também?
Legal. Aí a gente tem até um caos, assim, no Porto Belo.
Vamos começar, então,
vamos
gente.
Vamos começar com causos. A gente tem uma rede social corporativa e a gente precisou fazer migração dessa plataforma agora na virada de dezembro para janeiro. E o nosso login é com e-mail. Então, infelizmente, não são todos os colaboradores que conseguem acessar. A gente tem ali um gap com o pessoal de fábrica que não está conseguindo acessar. E a gente tem um desafio que, enfim, alinhamentos ali no comercial, pré-contratação da ferramenta e tal. E o que aconteceu é que a gente não conseguiu conectar, digamos, fazer uma integração efetiva com a nossa base de colaboradores de dados com a plataforma. Então, o que aconteceu é que a gente levou para a nova plataforma uma base de usuários que estava desatualizada. Nossa, e a gente ainda está num desafio para atualizar isso. E daí existe muito da articulação que a comunicação interna também precisa ter com diferentes áreas de uma corporação. Então, por exemplo, hoje eu estou fazendo a atualização da base de usuários da nossa rede social corporativa manualmente. No mundo ideal e no mundo que a gente imagina que fosse estar acontecendo, seria automático. Ou seja, um colaborador entrou, ele automaticamente entra na plataforma, ele é desligado, ele sai da plataforma, também não tem mais acesso. Hoje em dia isso está acontecendo manual. E quando eu falo da integração, o quanto isso demanda de nós transitar em diferentes áreas, né? Por quê? Porque eu até estava comentando antes da estrutura da comunicação interna, que às vezes são diferentes profissionais, né? Então, numa unidade, às vezes é uma profissional de marketing que está lá, às vezes é do RH. Além de mim e da Ju, temos nas quatro unidades pessoas, né? Então, para dar uma dimensão de tamanho de equipe. Numa das unidades vão ser três pessoas, na outra unidade são duas pessoas provisórias porque estão contratando mais uma, na outra unidade são duas pessoas. Só para vocês terem uma dimensão da equipe. Não é uma equipe grande, então, né? Como vocês podem contabilizar. E aí a gente precisa, então, falar, olha, pessoa dessa unidade, entrou um novo colaborador, coloca na planilha para a gente atualizar a base de usuários. Aí eu vou lá e falo, oi, amigo da TI, temos novos usuários. Você pode fazer a conexão com o suporte técnico da plataforma para eles atualizarem a base de dados? Então, a gente tem que transitar ali com o pessoal da comunicação de cada unidade, a gente tem que transitar com o pessoal da TI, a gente tem que falar com o suporte da plataforma. Está sendo um perrengue chique, mas estamos lutando para resolver essa questão. Mas acho que isso é uma característica também assim da comunicação interna, sabe? Da gente ter que se adaptar, criar um processo, de repente, para sanar uma situação inesperada, né? E sempre contar com as pessoas, né? Sempre contar com a nossa possibilidade de conscientizar aquela pessoa de que, cara, eu sei que não é o ideal, não era o que a gente estava esperando, mas vamos lá, vamos colaborar, como que fica melhor a gente adaptar esse processo, né? Você vai atualizar a base toda sexta-feira? Então tá, então a gente vai adaptar dessa forma. Está sendo um desafio.
Uma das estratégias que eu costumo falar sempre ali para os clientes e para o meu time é organização, método e frequência. É uma receitinha que, se você segue, não tem erro, seja para qualquer processo. Então, a tecnologia, ela tem que vir para nos ser um braço a mais de trabalho, né? Então, ela tem que ser um facilitador. Ali na Prodic, vou falar rapidamente, a gente vê muita tecnologia como uma possibilidade de processos tecnológicos cada vez mais humanizados para que ele seja uma força de trabalho dentro da empresa, em áreas cada vez mais reduzidas, né? As áreas de comunicação, elas tendem a dar uma enxugadinha assim. A gente faz a integração. Depois, se vocês quiserem fazer um bench com a gente, todos Super. Também que estão nos ouvindo estão convidados. É, a gente faz integração com a API. Então, é tudo sistematizado. É você sobe 5 mil colaboradores num único insert ali de planilha e depois a API funciona fazendo todo esse trabalho braçal que você está fazendo. Então, convido vocês a conhecerem ali o nosso aplicativo. Mas, eu acho que o Thiago entende bem isso, né? Como a tecnologia hoje, ela consegue ser um agente facilitador. E, gente, a gente nem está falando de IA ainda.
Tu estava falando de tecnologia, tu já estava aqui, nossa, IA, né? Vamos falar sobre isso.
A gente nem está falando de IA ainda, mas, assim, é como a gente entende hoje a tecnologia e como a gente aplica ela no dia a dia para que eu, que tenho uma equipe super reduzida, mas que eu tenho que me comunicar com milhares, como essa tecnologia ela vai ser um braço, um colega de trabalho ali.
Super.
Então, melhor na prática, a gente vive pensando, por isso que eu falei no começo sobre inovação, porque a gente vive pensando como fornecedor de serviço, como que a gente vai ser inovador para os colegas que dependem de uma tecnologia mais avançada para poder performar com mais tração, né? Mas, Thiago, vamos lá. Você disse para a gente que você tinha falado com os colegas e você tinha alguns casos. E a gente já está aqui com 40 minutos e eu acho que o pessoal está ansioso para poder ver alguns cases assim, de alguns erros, alguns equívocos que viraram grandes aprendizados aí na área de comunicação.
Legal, vamos lá. Só respondendo rapidinho aí a pergunta de como é que a gente faz o login lá dos colaboradores na rede social, não é por e-mail não, mas aqui no Magalu a gente tem, todo funcionário tem um ID Magalu, é uma identidade do colaborador que ele precisa ter para acessar um holerite, para acessar, solicitar umas férias, né, para qualquer questão que ele tenha que resolver aqui internamente, a gente tem essa identidade, esse ID. Então, a gente usa esse ID como um autenticador ali no single sign-on para que ele possa logar na nossa rede social corporativa. E a gente é muito entusiasta da tecnologia também, né, Cleide? Como você falou, inovação, tecnologia, esteve sempre no DNA do Magalu, uma empresa que sempre inovou desde muito tempo, né? É uma empresa de 67 anos, mas a gente brinca, né? Pode ser uma empresa de 67 anos, mas a mentalidade é de alguém ali muito mais jovem, muito mais antenado com essas questões aí que têm aparecido bastante. E por testar muitas tecnologias, a gente é meio, às vezes, assim, tão inovador que, às vezes, eu acho que a tecnologia nem estava tão pronta e a gente começa a arriscar, começa a tentar fazer algumas coisas. Aí eu entro na história do nosso caos, né? Eu lembro que no nosso canal de TV, por exemplo, a gente gosta muito de trazer perto aquelas pessoas que estão mais distantes, né? De aproximar as pessoas. Até, é claro, numa empresa grande como o Magalu, que está espalhada no Brasil inteiro, o nosso estúdio de TV, ele é aqui em São Paulo. Então, falando ali de um pouco mais, uns 5, 6 anos para trás, era mais difícil eu trazer um gerente, um vendedor de uma loja lá do Norte e Nordeste para o meu programa de quinta, porque eu faço programa toda quinta. E esse planejamento, quem vive no varejo sabe que, assim, acorda de manhã com uma ideia, à tarde já é totalmente outra. Então, a gente não tem como planejar muito bem para comprar essas passagens com antecedência e tudo mais, pagar um pouco mais barato e trazer as pessoas para cá. Então, é sempre de repente, num dia para o outro, a gente descobre, nossa, tem uma história incrível numa loja lá em São Luís do Maranhão, vamos colocar essa pessoa na TV Luiza para dar o depoimento dela. E uns 5 anos para trás, não tinha nem Zoom, né? O que a gente fazia para trazer essa pessoa? A gente colocava ela numa vídeo ali de Hangout e tentava fazer uma chamada ao vivo com aquela loja. A outra opção seria muito caro, né? Contratar uma equipe de TV, mandar um carro link, receber esse sinal por satélite e tudo mais. E acontecia, às vezes, daquela transmissão dar uma travada, daquela transmissão ter um corte, ter um certo delay. Então, assim, não era o mais perfeito possível, mas a gente queria tanto trazer e colocar essas pessoas próximas que a gente foi testando bem antes ali da pandemia, a gente já fazia esses testes ali na TV, e aí, obviamente, que aconteciam esses casos da pessoa não saber que está ao vivo e falar alguma coisa, ou na hora que a pessoa vai responder, vai dar informação, a internet, ela caía e a gente tinha que ter muito jogo de cintura para saber lidar. E eu falava muito disso com o meu time. Olha, errar todo mundo vai errar, mas o importante não é você nunca errar, porque isso não tem como acontecer, isso é utópico. Mas o importante, o relevante, o que vai trazer qualidade é você saber como você lida com o erro, né? A partir dali, o que que você faz? E a gente até treinava os nossos apresentadores, olha, se cair o link, se cair a conexão, se der algum pepino aí, você sai por aqui, faz tal coisa. Então a gente tinha sempre um plano B ali para tentar conduzir ali e reorganizar. Mas aí depois a tecnologia foi melhorando, a gente tem Zoom, a gente tem várias outras plataformas hoje para comunicação, a gente consegue trazer gente de muito mais longe. Só que durante a pandemia a gente teve uma situação de ter muitos colaboradores trabalhando de casa. E a TV Luiza é um canal, por exemplo, tão querido que as pessoas adoram participar. E aí a gente manda um convite, às vezes, para fazer uma plateia virtual, para colocar ali 50 colaboradores aparecendo no nosso painel, no nosso telão, participando do programa. E teve uma vez que um colaborador, ele não era o horário de trabalho dele, ele entrava no turno da tarde, mas ele era tão fã da TV Luiza que ele recebeu o convite e falou: não, eu vou entrar, ele queria entrar. E ele entrou na plateia, estava assistindo o programa, mas em determinado momento ele deixou o áudio aberto. E aí a gente também não previa
Um
naquela época essas
clássico.
situações. E foi muito engraçado, porque ele estava com a filha em casa e ele levaria a filha para a escola antes de ir para o trabalho. E a filha dele estava bem ansiosa e ela ficava ali falando com ele: papai, arruma o meu cabelo, papai, a minha roupa, o meu lanche, não sei o quê. E aí ele foi perdendo a paciência, em determinado momento ele fala um palavrão, que eu não vou obviamente repetir aqui, mas diz: Rebeca, eu tô trabalhando. E aquilo vazou no áudio da nossa transmissão, a gente ficou meio assim na hora, que a gente ouviu, né? Mas depois a gente foi atrás da Rebeca e dele, colocou a Rebeca no ar também, e falou assim: mostra a Rebeca aí pra gente, né? Quem que é essa Rebeca aí que não tá te deixando trabalhar? E aí a gente fez essa brincadeira da
Que
família
legal,
ali,
que
porque
legal.
home office era muito comum, né? Antigamente o colaborador deixava a casa, a família, para ir para o trabalho. Aí na pandemia, hoje em dia, quem está trabalhando de home office é quase que a casa indo para o trabalho, né? Então a gente teve que fazer essa intersecção ali e trazer quem era a Rebeca, que o pai dela, um pouco nervoso ali, acabou
Eu acho que
ligando no ar.
humaniza a
Mas a gente mostrou a
comunicação
relação da
demais.
família com ele e era um super pai, e colocou a Rebeca e ficou tudo bem no final. Mas dá um sustinho, assim, quando você está ao vivo e ouve uma coisa que não está no roteiro, e aí você tem que ter um jogo de cintura ali para lidar e para continuar. Esse é um dos casos, mas tem outros. Daqui a pouco eu conto mais.
É, porque eu tinha certeza que a Rebeca tinha ficado famosa, né? É a história da Luísa, menos a Luísa que foi para o Canadá, não é?
É tipo isso. A Rebeca ficou famosíssima. A gente depois fez post, mandou presente para a Rebeca.
No fim,
E todo mundo queria saber
aproveita,
como é que tá a
né?
Rebeca.
As
Ele posta
pessoas
foto com a Rebeca até hoje.
se identificam, é demais, é uma baita de uma sacada.
E você sabe, o Thiago falou da questão da pandemia. A gente aprendeu tanto com a pandemia, eu acho que a gente ficou tão mais humano com a pandemia, porque mudou muita coisa, né? Ali, a maneira como você se relaciona com as pessoas. Eu pelo menos, a gente criou as dailies ali. Então, todos os dias de manhã a gente se encontra, a gente conversa, não é mais aquela conversa eventual. E, obviamente, tem as questões de você ser mais tolerante com quem está no home office. A gente tem vários bebês projicanos. Tem até um caso engraçado também de um colaborador nosso, um ex-colaborador. E a gente estava fazendo uma reunião, né? Todo mundo ali no meio do home office e tal. E o background, né? A gente tem o fundo de tela ali. E ele tinha um bebê, e o bebê estava começando a andar, e o bebê começou a subir no sofá, mas ele estava super focado ali na reunião, e de vez em quando o menino entrava e aparecia, sabe aquele rostinho do sol do Teletubbies? Aparecia um rostinho assim, aí eu comecei a ver, falei, meu Deus, né? Ah, bom, tudo bem, vamos lá. Apareceu uma vez, apareceu duas. Aí a moça falou assim: nossa, eu estou muito assustada. Eu falei, o que que aconteceu? Ela falou: não, porque parece que eu estou vendo um bebê na tela. Aí eu falei: não, você está vendo um bebê, o bebê existe. E ele tá
Um bebê
aparecendo.
voando ali.
Aí todo mundo riu. É claro que as pessoas ficaram muito mais resilientes com esse tipo de situação,
Sim.
né? De entender
Mais
mais um
empático,
outro,
né?
mais
A
empático, né?
pandemia me deu a impressão também que às vezes a gente recebia as pessoas em casa, né?
Sim, olha que legal, é isso mesmo,
Porque
né?
a pessoa, ela começa a entender um pouco tua rotina, né? Ah, não, eu gosto de tomar um cafezinho de manhã, ou então, ó, aqui eu gosto de livros. Outro dia eu fiz uma reunião com um fornecedor e atrás tinha uma estante com vários produtos, várias coisas dele. Ah, como você pode ver, minha esposa trabalha com maquiagem. Então parece que tu já, opa, conheci um pouquinho mais essa pessoa, tô na casa dela, eu sei como é que é a rotina dela. Uhum. É, eu acho que isso foi uma evolução. Eu vejo como uma evolução que a pandemia, né, trouxe várias coisas negativas, mas que sim, fez a gente dar um passo de evolução em termos de inovação, de comunicação, de tecnologia e de humanização. Acho que uma comunicação mais empática também. Eu comentei que eu não ia trazer muitas histórias, né? Porque eu falei, olha, não tem coisas tão engraçadas assim pra rolar de rir. Mas eu tava pensando num aprendizado também. Posso? Tem tempo? Dá tempo?
Tem.
É, bem rapidinho também, assim, mas que é da tecnologia e do imprevisto que vai acontecer e a gente tem que ter o plano B e às vezes o C e o D, né? Pra Porto Belo, uma das principais feiras que a gente participa é a Revestir. Ela acontece anualmente, é a maior do segmento. E em março rolou essa feira, foi a minha primeira feira, eu estava numa expectativa gigante, assim. E uma das entregas que a comunicação interna faz nessa feira é um tour ao vivo pelo stand. Porque a gente. E o stand é uma grande entrega, digamos, do nosso time de arquitetos, né? Porque a gente vê o nosso público cliente, ele é arquiteto, ele é um profissional de design de interiores, o pessoal da construção também. Então, assim, o stand, ele é uma coisa baita, assim, né? Onde a gente expõe os nossos produtos e é onde a gente se impõe na feira para dizer, olha só, isso aqui é o que a gente faz. Somos, né, especialistas e os melhores produtos são esses. E o pessoal, tu imagina, né? Todo mundo que tá lá produzindo, fazendo a pesquisa pro produto, o desenvolvimento do produto, a massa, o forno, tudo, eles não estão lá na feira, né? São relativamente poucas pessoas que vão. Então, a live, o tour no stand, ele é muito esperado, porque as pessoas querem ver como ficou. Eles querem... E a gente, enquanto comunicação, a gente quer fazer com que as pessoas se sintam participantes desse momento, né? Uhum. Então, vamos fazer o tour, tem que divulgar a live. A gente tinha acabado de fazer a transição de plataforma. Aí eu tava naquela, meu Deus, todo o planejamento pré, né, de fazer os testes técnicos de sinal de internet, vai no celular, é um aplicativo, a gente vai fazer o tour, de falar com as pessoas, de divulgar a live, né, quando que vai ser, que horas que vai ser, você vai acessar nesse link e tal, expectativas. Testei, chegou na feira, internet, né, feiras e eventos é sempre aquela coisa, internet, vai sim. Dar, não vai dar, não, tem um ponto dedicado, testei, internet tá funcionando, show, vamos lá, vai começar o tour. A tela tá preta, não tô vendo, não tá dando, meu Deus do céu. Eu falei, gente, cancela, tivemos que cancelar na hora, não deu, a internet deu um problema. E é isso, na hora eu fiquei assim tão frustrada, porque foi tanta, né, até depois a Ju veio comentar comigo, não acontece, eu fiquei frustrada porque foi muita preparação prévia, né, eu não queria frustrar o público. Mas aí tá a importância do plano B, né? Galera, comunicação, acontece, isso aí, vocês vão conhecer o tour. A gente fez vídeos, aí depois subiu, né, na plataforma. Ó, o tour tá aqui, tá em outro formato, mas vocês vão poder ver. Isso aqui é uma entrega de todos vocês. Então, assim, foi um perrenguezinho também. Super clássico, né? Que é sinal de internet em feiras e eventos, assim. E a comunicação corporativa teve que lidar com tomar uma atitude rápida na hora de comunicar às pessoas, de que vai ter, mas não do jeito que a gente queria, de depois readequar a nossa rotina para que a informação de fato chegasse, né? Eu não poderia fazer o tour uma semana depois, porque ia editar, ia não sei o que. Eu falei, não, vamos subir do jeito que for e é isso aí. Então, foi uma historinha, assim, de risos nervosos, né? Não foram risos, mas acontece.
Na hora a gente fica tenso, mas acho que grandes aprendizados, por exemplo, o que o Thiago falou, no começo a gente não tinha muita estrutura, a gente nunca tem 100% de todas as estruturas e tudo que a gente, no mundo ideal, não existe. Então, vale muito aquele meme, né, Ti? Primeiro a gente começa, depois a gente melhora, não é?
Então... Perfeito, exatamente isso, a gente acredita muito nisso aqui, se a gente ficar esperando, tá tudo perfeito para começar, já talvez não seja mais nem necessário fazer, né? Quem espera demais, eu acho que o fruto apodrece.
É o então, time, né?
Testa, e o mais legal, eu acho que vale a gente deixar como aprendizado, é que a gente só vai evoluir e melhorar com os erros. Exato. Então você precisa começar, tem uma ideia, coloca em prática, começa E aí você vai aprendendo com o que dá errado, vai evoluindo e vai melhorando, né? A gente é obcecado aqui por teste. Então a gente gosta de ir testando, testando, cria um quadro novo, coloca no ar, e esse quadro não foi tão bem. Tira do ar, reformula, volta num quadro diferente. Até uma última anedota aqui, vou contar rapidinho também.
Vamos lá.
Ah, tinha uma época aqui na TV que a gente queria muito fazer um quadro de bastidores. De mostrar por dentro como que era realizado uma grande liquidação, como que era realizada uma campanha de marketing, como era realizado, enfim, a definição de um projeto. E a gente falou, vamos fazer um quadro, tipo esses repórteres por um dia, e vamos colocar no ar. Mas aí a gente falou, mas para ser repórter tem que ser algum jornalista. Então, assim, quem da equipe é jornalista e pode fazer? E só eu era o jornalista na equipe naquela época. E aí eu virei para o meu time e falei, vocês estão doidos, porque eu nunca fiz televisão, eu nunca peguei um microfone, eu nunca fui para frente da câmera, meu negócio era mais escrever, ficar ali no roteiro. Vocês têm certeza que vocês querem me colocar para apresentar um quadro? E o pessoal falou, olha, Thiago, o quadro precisa de um repórter. Como você é o único repórter, vai você
Tá
mesmo.
escolhido. Só tem tu, vai tu mesmo,
Só
eles
tem tu,
dizem.
vai tu mesmo. Eu falei, eu vou com uma condição, se ficar muito ruim, vocês me contam, não me façam passar essa vergonha e eu não faço mais. Só que essa condição eles não cumpriram, porque quando eu assisto as primeiras edições, não ficava lá essas coisas, de fato ficava muito ruim. Mas conforme eu fui fazendo, eu fui evoluindo e fui melhorando. E aí quando eu assisto mais para o final, eu tenho um pouquinho mais de orgulho. Mas no começo era
Te
catastrófico.
entendo, te
Acabou
entendo.
acabou virando o quadro mais querido da nossa programação. As pessoas mandavam mensagem falando: vem gravar aqui na minha loja, vem gravar com a gente. O quadro está muito legal, está muito criativo. Era quase um repórter amador, assim, né? Que a gente fazia, mas com o tempo eu fui melhorando. Porque eu nunca tinha feito televisão, e a gente começou assim. A gente aqui não tem compromisso com o erro, a gente sabe que vai errar. Sabe que errar faz parte do processo, mas a gente quer estar sempre aprendendo com esses erros e, claro, para evoluir, para melhorar. Então, a Luísa fala muito, né, que o ótimo é inimigo do bom. Se você ficar procurando sempre o ótimo, a entrega perfeita, você não vai fazer a boa entrega. E, às vezes, tem trabalhos que a boa entrega vai resolver. Então, vamos fazer o bom e aí a gente vai aprendendo com o que está errado, aprendendo com o que pode evoluir até a gente chegar no ótimo.
É muito bacana esse posicionamento da Luísa, né? Eu já tinha visto ela falando no Instagram ali, mas lá na Project, nosso CEO também, hoje, ele fala: gente, tudo bem, vocês erraram, mas vamos parar e pensar, Cleide, qual foi o aprendizado? Então, essa pauta também tem muito a ver com o que é a nossa cultura, sabe? Porque é muito ruim quando a gente tem uma equipe trava-língua, amedrontada.
Amedrontada.
Essa
Uma
aí.
equipe que
Medo com
tem medo.
receio. É isso aí.
E você trabalha num clima tenso, tipo, eu errei agora, tá tudo bem, entendeu? Amanhã eu vou conseguir falar, não tem problema. Eu trabalhei em rádio e eu errava muito, eu ficava desesperada, tinha crise de ansiedade. Aí depois eu falei, não, tudo bem, porque eu fazia um rádio jornal, né? Ao vivo
Nossa,
também.
rádio, então.
E aí no começo eu chorava, não, tá tudo bem, vamos errar e tá tudo certo. E hoje lá na Project também é assim, isso dá uma tranquilidade, obviamente os erros. Quando são sérios e envolve muita coisa ali, você tem que olhar aquela situação com uma seriedade, né? Porém, a gente tem que olhar essa situação e ver o outro lado dela. O que que nós aprendemos e o que nós podemos fazer para que este erro não aconteça novamente? Isso que é o importante, né, Tiago? É você tirar o aprendizado daquela situação, mas com maturidade, né? Então, é bem importante isso. Ô, Tiago, você reservou alguma coisa a mais para falar?
Não, eu acho que comentando disso que você falou, eu acho que tem uma questão também relevante que é a questão da transparência, né? Quando você não fica, você, obviamente que a gente não quer errar, mas a gente quando faz uma coisa com genuína ali com coração e se errar, admitir isso, ser transparente, falar, olha, a gente errou aqui, a gente vai tentar melhorar em tal coisa. Eu acho que as pessoas hoje em dia elas veem isso com muito mais naturalidade, elas aceitam mais e até elas se sentem um pouco mais parecidas com você. Elas falam, olha, acontece comigo também, aconteceu
Exatamente.
na minha empresa, aconteceu em algum outro lugar, então há uma flexibilidade maior do que às vezes você tentar esconder esse erro, sabe? Eu acho que é pior. Eu acho que o importante é ser transparente e agir de forma genuína, porque aí você vai contornando e vai fazendo aí essas correções de cursos que são normais. Eu acho que o importante É melhor a gente pedir desculpa depois e por ter feito do que a gente ficar pedindo autorização, pedindo licença para fazer, né? Então, vamos testar, vamos colocar em prática, vamos ver como funciona. Óbvio que com responsabilidade, óbvio que avaliando ali cada cenário, cada atividade, o impacto que isso pode causar, mas vamos ter um pouquinho menos de compromisso aí com o erro para poder também fazer essa alavancagem, né? Coloca no ar, testa, implementa. E aí depois a gente vai adaptando e vai melhorando e ser transparente, ser sincero quando alguma coisa acontecer, você falar a verdade. Acho que a verdade liberta e é ela que tem ajudado aí a gente a fazer uma comunicação mais genuína também por aqui.
E quando você tem aí o papel do líder, né? A gente sempre volta na questão do papel do líder, né? O papel do líder, ele é preponderante nesse aspecto, porque o líder, ele tem que deixar as equipes confortáveis para que chegue nesse momento que o Thiago está falando. Olha, eu aqui, ó, estou levantando a mão porque eu errei, eu cometi um erro. Foi um erro significativo ou não? Porque se o líder cria esse ambiente de segurança, você vai ter uma equipe que é muito mais segura a ponto de trazer essa transparência que o Thiago está falando.
Com
Então, eu
certeza.
acho que é extremamente importante. Lá na Prodig, vou contar um caso meu também. Eu faço o planejamento anual de conteúdos externos que a gente oferece para os clientes de TV corporativa, aplicativo ali, dos canais digitais. A gente tem uma centena de conteúdos de suporte para os clientes. E aí a gente usa no nosso aplicativo também. Então, todo mês a gente escolhe as datas para fazer campanhas, né? Como vocês devem ter também as campanhas do mês, né? Nós temos as nossas também, tanto para público interno quanto externo. Aí, beleza, vamos escolher. Estava escolhendo ali com a Simone. Aí, ó, dia do irmão. Pô, vamos fazer uma campanha para o dia do irmão? Olha que legal, todo mundo vai postar foto do dia do irmão. Teve um total de zero participações. Aí a gente falou assim, gente, vamos melhorar os nossos relacionamentos familiares. Zero participações.
Filhos únicos não são todos, né?
Inclusive, eu não postei com meus irmãos. Começou de mim, assim.
Isso que tu comenta de eu não postei, isso é algo que me pegou muito também. Quando eu cheguei, comecei a fazer, publicava conteúdo, não sei o que, eu ia lá e curtia. Daí as pessoas começaram a falar: ah, tu é a Larissa que tá curtindo, que tá comentando. Eu falei: mas é claro, eu preciso prestigiar o meu trabalho. Se eu não fizer, quem que não vai? Eu vou dar o exemplo também. Eu quero que as pessoas entrem na rede social e compartilhem, comentem, interajam. Como que eu vou incentivá-las a fazer isso se eu não
Se eu não
fizer?
estou fazendo, né?
Então, acho que isso é uma coisa muito presente para mim, assim, na minha rotina. Não é uma coisa de, ah, eu quero exaltar o meu trabalho. Não, eu quero dar um exemplo daquilo que eu acho que faz todo sentido para o que a gente está executando, né? Tem outro aspecto que me veio à mente quando vocês estavam falando sobre a transparência e a honestidade nesses momentos, né, de erros e aprendizados. Eu acho que gera também um senso de coletividade que favorece a colaboração. E isso, assim, é fundamental, porque a gente na comunicação interna, quando a gente tem que pedir uma ajuda, capilarizar uma comunicação, cara, a gente precisa que as pessoas estejam ali, né, compradas com a gente, assim. Então, eu acho que esse é outro ganho que a gente tem quando a gente é transparente na forma como a gente trabalha, tolerar o erro. Gera essa identificação e a colaboração acaba sendo favorecida também.
Tem até algumas questões aqui. A Thalia fala disso. Ela enviou uma pergunta aqui. Obrigada pela pergunta, Thalia. E demais. Tem a Lilian, tem a Janaína, tem a Helena, o Júlio. Tem várias perguntas aqui. E eu já vou falar
A
que
gente responde
nós
tudo
vamos. Eu
depois,
vou
com
escrever um
certeza.
artigo essa semana. Não, na outra, porque eu estou de férias. Mas eu vou escrever um artigo, eu vou compartilhar as perguntas com os colegas, e aí eu vou colocar todas as perguntas não respondidas neste artigo lá no LinkedIn. Combinado
Combinado.
assim? Porque aí se eu respondo de um, de outro, não, então eu vou deixar para responder, como tem várias, lá no LinkedIn. Então vocês nos adicionem no LinkedIn, e aí vocês verão as perguntas dos colegas, tá? Mas é o papel da liderança, né? De você ter lideranças sensibilizadas a serem lideranças comunicadoras. O que o Tiago falou: ah, mas você é o único jornalista, você tem que fazer. Hoje a gente sabe que a gente pode fazer um treinamento para um colega que não necessariamente precisa ter a formação, mas ele pode ser um colega sensibilizado a comunicar. E muitas empresas, lá na Project mesmo, a gente faz isso com equipes que nem sempre os pontos focais nas unidades são comunicadores com formação em comunicação. Mas são aquelas pessoas que têm a facilidade, têm em seu skill,
os talentos,
a
assim,
comunicação.
Né?
E aí a gente potencializa esse time. E o papel da liderança é entender isso, é detectar esses talentos comunicadores nas empresas. Imagina, empresas tão grandes como a de vocês, esse papel é importantíssimo de saber ali com quem que você pode contar. A gente não se aprofundou muito em estrutura, né? Por causa do tempo e do tema. Mas é um tiro muito assertivo você olhar para a empresa e olhar para as unidades e saber, eu posso contar com A, com B ou com tais lideranças para poder encorpar essa geração de conteúdos no dia a dia da comunicação e pulverizar um pouco essa responsabilidade em gerar conteúdo diário, né?
E compreender que a comunicação ela é um potencializador da cultura da empresa,
sim,
né? Eu acho que a gente mencionou cultura aqui em alguns momentos, mas assim, isso rende um próximo episódio, né? Eu imagino que já deva ter. Mas a cultura por exemplo, a gente falou da rede social corporativa. A liderança entender que se um colaborador está logado na rede social corporativa, ele não está perdendo tempo ou deixando de trabalhar. Ele está se informando, ele está se conectando com um colega, ele está expondo o seu protagonismo. Isso tudo faz com que a pessoa se sinta mais parte da empresa, faz com que ela assimile valores, faz com que ela tenha mais satisfação. Então, assim, essa compreensão, e vem de uma cultura e vem de uma maturidade, né? Eu acho que a maturidade da comunicação interna é um aspecto super complexo e que vai determinar o nível de inovação dos canais, dos formatos de mensagem, e aqui a gente está falando de níveis diferentes de maturidade.
Uhum.
Não estou dizendo que é melhor ou pior, estou dizendo que são níveis diferentes e aí a gente precisa se adequar a essas realidades, né?
É muito legal, especialmente com o canal digital, que você faz com que a comunicação chegue ali na ponta dos dedos, na palma da mão dos colaboradores, entender que esse canal está dispersando, porque tem isso também,
tem,
né, Thiago? Esse canal vai dispersar a atenção do meu colaborador. Mas é essa visão que a gente tem que trazer, né? Que aquilo é um alinhamento de cultura, alinhamento ao negócio, né?
Sim, eu acho que vocês foram perfeitas aí nas colocações. Aqui, por exemplo, a gente tem uma comunicação muito democrática, a gente meio que fala de tudo para todo mundo e em tempo real ali, o gerente vai ler a informação no mesmo tempo do que o analista, porque a gente está falando muito diretamente com eles, quebrando esses silos e essas camadas, mas a gente também transfere essa responsabilidade de comunicação para a liderança. Não é que existe uma área de comunicação que ela deve fazer tudo. O líder é, na primeira instância, a pessoa mais próxima com quem a equipe tem que acionar, tem que conversar, e ele também tem que ser o porta-voz da empresa, o porta-voz daquela comunicação. Não só do ponto de vista de incentivar, estimular o time a olhar os canais, a buscar informação, vendo a TV, acessando a rede social, ouvindo a rádio, mas também ele sendo um porta-voz de trazer. Porque aí, às vezes, fica muito fácil, né? Notícia boa, o líder quer dar. A notícia não tão boa, procura lá com a comunicação interna. Não, não é
hoje
assim,
eu estou no meu day off. Não...
Aqui a gente tem que dividir responsabilidade e a gente fala muito e treina muito e desenvolve as nossas lideranças para que elas também saibam se comunicar com as suas equipes, para que elas também saibam transmitir essa mensagem que gera transparência, que gera confiança, todos esses atributos aqui que a gente tem mencionado, né? O líder que fala com o time, ele, mesmo que não tenha algo muito bom para falar, mesmo que às vezes tenha notícia negativa, ele reforça o vínculo, ele reforça a proximidade, e isso faz a equipe valorizar também. Então, tem comunicações que partem da comunicação interna, mas tem comunicações que o líder vai fazer. A gente prepara o líder e ele vai lá e fala com o time dele, e entrega aquele recado, porque a gente entende que a responsabilidade tem que ser compartilhada.
Muito bem, gente. Uma hora de programa. A gente ficaria mais umas 3 horas, né, Ti, falando aqui, né?
Com certeza, tá uma delícia.
Mas a gente precisa encerrar e eu vamos manter aqui. Eu quero vê-los aí em próximos episódios. A gente marca para poder aprofundar. Acho que tem muito conteúdo para compartilhar. Mas, Thiago, antes de eu encerrar aqui, o pessoal fez uma pergunta e eu vou ser obrigada a repassar. Eles estão perguntando se vocês aceitam convidados na plateia do programa.
A gente tem o programa, ele é interno, né? Então a programação dele geralmente é voltada para o funcionário. São conteúdos ali estratégicos de cultura, histórias da companhia, às vezes até informações de negócio. Então, no normal, a nossa plateia é só de funcionários. Mas se alguém tiver interesse de conhecer como funciona, de conhecer o
Bente.
canal, de fazer uma visita técnica aqui com a gente, pode vir sim. Eu estou disponível ali no LinkedIn, Thiago Augusto dos Santos. Pode me chamar por lá que a gente tenta organizar ali para vocês conhecerem os bastidores ali do programa.
Olha que
Mas para
legal.
conhecer mais também, Cleide, eu acho que é legal mencionar, quando a gente completou 1.000 programas da TV Luiza, a gente fez um documentário que está disponível no YouTube, lá na nossa página de carreiras, Magalu Carreiras. Então, se vocês pesquisarem aí Programa 1.000 da TV Luiza, vocês vão encontrar o nosso documentário no YouTube, que acho que a Cleide assistiu num evento que a gente teve aqui em São Paulo, eu cheguei
Sim,
a mostrar.
sim. Aham.
É, mas tá disponível lá no YouTube para assistir um pouco e ver como funciona. Eu acho que tirar dúvidas, mas enfim, qualquer visita ou qualquer outra interação, eu estou disponível aí pelo LinkedIn. Podem me acionar que a gente organiza.
Aí, os colegas de comunicação que quiserem
Com
fazer um bench
certeza.
ao vivo lá para prestigiar os bastidores de um programa do Magazine Luiza com o Thiago, estão convidados, hein? Gente, foi muito bom conversar com vocês, foi ótimo. Acho que a gente trouxe grandes histórias e aprendizados aqui. Então, agradeço a você, Lari, pela
Obrigada,
participação.
adorei, foi ótimo, com certeza rende muito mais. Estou super à disposição para a gente ter próximas trocas. Agradeço todo mundo, né, que acompanhou a gente. Eu também estou à disposição no LinkedIn. Vamos se conectar, vamos trocar figurinha. Acho que a gente aprende muito. Um dos principais ganhos, acho que desses eventos, desses encontros, é a gente se conectar com profissionais, né, que vivem na pele, sentem na pele o que a gente passa também. Então, e a gente sempre aprende, sempre se sente também mais confortável na nossa posição. Então, muito obrigada.
Tiago, muito obrigada pela participação. Foi incrível também. Obrigada mesmo.
Obrigado, Cleide, aí. Obrigado, pessoal da técnica aí que colaborou aí com a gente. Lari, foi super legal te conhecer também, conhecer um pouco mais da Porto Belo. E obrigado a todo mundo aí que ouviu, participou com a gente aqui, mandou um tanto de perguntas, depois a gente responde, né? Mas toda a nossa audiência aí que estava junto, foi super legal estar aqui com vocês. Um abração.
Então, gente, o programa vai ficar assim, perguntar aqui vai ficar no nosso YouTube, vai ficar gravado. Daqui a pouquinho a gente já sobe o programa. Então, quem não pôde assistir o programa completo ou quiser compartilhar depois, podem ficar à vontade que ele estará gravado. E é isso, obrigada pela audiência hoje. Mês que vem tem mais e o programa promete ser incrível também no próximo mês. Vejo vocês mês que vem. Gente, tchau, tchau, obrigada.